Não só o lúpus, mas a questão das doenças autoimunes, né? Como que o nosso quadro emocional interfere diretamente nesse processo?
Claro, quero dar um bom dia para Isa também. Vamos ser educados, né,
Vamos,
Rafael?
por favor. Bom
A Isa
dia,
tá
Isa.
junto. Tudo
Bom
bom, Isa?
dia. Bom dia, Beverly. Bom dia, Rafael. Ouvintes do Temática também. É um prazer também estar aqui hoje, né, junto com vocês e acompanhando esse assunto tão importante, né, que é a questão do lúpus.
É bom tê-la aqui também. Rafa, fica na conversa também, Isa, bem tranquilo.
Claro.
Sobre essa questão de internet, só falar, né, que a gente tá com uma live para quem quiser acompanhar. E o próprio Rafael também, direto no Instagram dele, também tá transmitindo essa entrevista ao vivo, então o pessoal pode se esbaldar hoje,
Por
né?
favor, Rafael Orso, Psicoterapia no Instagram, tá ao vivo. No canal também da atual rádio ao vivo. Vamos disseminar a informação, gente. Vamos fazer com que a gente possa compartilhar mais informação com as pessoas, conteúdo que realmente agregue, que com certeza faz a diferença, né?
Então vamos falar, Rafael, sobre essa relação, né, do comportamento com doenças autoimunes. Já tem algumas pesquisas mostrando que tem uma sinergia. A gente sabe que ainda as pesquisas elas não são conclusivas, mas o senso comum, ou seja, a experiência de cada um diz que sim. A experiência de cada um diz, nossa, quando eu estou mais assim, eu estou mais assado, as coisas surgem, né? Doenças de pele, outras doenças que não só o lúpus. Você poderia falar um pouquinho sobre o lúpus e o comportamento, as emoções?
Com certeza, viemos aqui para isso hoje, né? Então, não só o lúpus, mas toda a doença que é autoimune, ela tá falando o quê? Ela tá falando de um ataque que nós geramos conosco mesmo. Mas principalmente, ela tem uma característica de que é de nos enclausurar. Quando você tem uma doença autoimune, você se coloca numa situação de enclausuramento. Você se enclausura, você meio que se alguma coisa dentro de você, você está querendo isolar. E eu já tive a oportunidade de atender algumas pessoas com lúpus ou com outra e com outras doenças autoimunes, e pelas próprias literaturas que a gente traz, que a gente, enfim, busca, dá para perceber que é o mesmo comportamento. Uma pessoa que vem porque está com um lúpus ou uma doença autoimune, tu vai fazer alguns questionamentos para essa pessoa, e essa pessoa vai dizer que tá tudo bem em casa, tá tudo bem com o trabalho, tá tudo bem com a família, tá tudo bem com a mãe, com o pai. Grande questão. Quem tem lúpus tem uma boa dose de teimosia e não olha para trás. Não consegue olhar muito bem para trás, para aquilo que ficou marcado na sua infância, possivelmente por alguma rejeição, alguma raiva, algum remorso muito grande. As doenças autoimunes, elas nos atacam. A gente se coloca numa situação de eu prefiro me atacar do que atacar alguém. Então tem uma relação de amor aí em conjunto. Possivelmente, se a pessoa teve algum destrato muito grande com a figura do pai ou com a figura da mãe, mas principalmente com a figura do pai, isso vai te deixar muito suscetível a doenças autoimunes. E aí, como você não tem a permissão moral, por exemplo, de culpar o pai por algo que aconteceu, você então vai se culpar. Então você vai se punir. Então você vai gerar uma doença degenerativa, autoimune, algo que você não tenha como se defender, porque se defender quer dizer que você vai ter que olhar para aquele familiar ou olhar para aquele sentimento com outros olhos que você não está querendo.
Olha que coisa
E
importante.
isso faz com que o nosso sistema emocional fique sempre abalado. Se o nosso sistema emocional está abalado, a nossa imunidade fica abalada. E aí então a doença, o quadro da doença, fica muito volátil, muito suscetível à nossa emoção.
Olha só, para quem está acompanhando o programa hoje, o lúpus, então, só para explicar, é uma doença autoimune, ela normalmente afeta os músculos, dá dor no peito, normalmente também tem relação com dores artríticas, né?
Exato.
E no corpo provoca normalmente anemia, fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite.
Falta de respiração também.
Mexe com a questão da respiração.
Mexe.
Mas eu achei bastante interessante, fiz aqui uma busca, a fonte é o Hospital Israelita Albert Einstein, que é uma fonte fidedigna, que passou aqui um relatório sobre esse diagnóstico importante, né, a presença do médico e tudo mais, mas passou aqui alguns dados. Entre eles, é comum que a pessoa que tenha lúpus, ela também, olha só, Rafael, expresse ansiedade, depressão, dor de cabeça, falta de ar, que você falou, inchaço, irritação na pele do rosto, queda de cabelo. Quer dizer, é um monte de coisas que não, não são necessariamente físicas, né? São emocionais.
Conforme é a estruturação emocional da pessoa que tem esse sintoma, é conforme o corpo vai estar trabalhando. Então, se ela está com o sistema emocional dela muito fragilizado, o corpo vai mostrar isso. Daqui a pouco, o processo ali do lúpus está paradinho num canto, mas se a pessoa fica emocionalmente abalada, ele vem à tona e vem com muita força. Uma questão muito importante de observar, eu percebi que, pelas literaturas e pelos atendimentos que eu já fiz, que a crença raiz, um motivo original para a pessoa ter se permitido ao lúpus, é que ela não se sente merecedora do mundo, não se sente parte do mundo. Ela, esse estágio, né, quando a pessoa está num estágio evoluído do lúpus, ela não consegue fazer muita coisa. Ela acaba tendo que ficar mais em repouso. Então a vida dela muda, ou a rotina dela muda.
Claro, Rafael, me permita só fazer um parêntese aqui, que eu entendo também como profissional de comunicação, que é relevante. A gente está falando de uma doença, que é um diagnóstico médico, que sim, precisa de um tratamento médico. Uma coisa não exclui a outra. E deixar bem claro que nós aqui do programa, de ontem para hoje, nós tentamos uma lista de 22 médicos reumatologistas em Caxias do Sul que tratam, né? O médico que trata lúpus é o médico reumatologista. Uhum. Nós tentamos 22. Nenhum tinha espaço para 10 minutos para uma entrevista por telefone. Nenhum. 22 médicos. Ligamos para o curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul, que também, de uma forma muito efetiva, nos tentou ajudar. Também não conseguiu nenhum profissional médico para atender. Então, só para deixar claro que nós tentamos, por esforço, né, de isenção, por esforço de tentar ampliar o assunto, também trazer a visão do médico, mas nós não conseguimos, não tivemos retorno dos profissionais da área médica. Por isso que nós estamos falando apenas do lado comportamental. Ambos deveriam se complementar. Uma coisa não anula a outra, né, Rafael?
Com certeza. Uma coisa não anula a outra. É extremamente importante o tratamento clínico dessa pessoa. Mas enquanto o tratamento clínico está acontecendo, ela também precisa se conhecer mais.
Se olhar.
Se olhar.
Esse se olhar significa o quê, Rafael? Porque eu sei que tem muitas coisas. Às vezes a gente tenta se olhar, a gente olha para uma pontinha do iceberg, né? A gente não consegue ir lá tão fundo e se olhar verdadeiramente. E isso gera uma série de doenças. A gente sabe que está atrelado a isso também. Então eu queria te perguntar sobre esse olhar em fases da vida. Tem pessoas hoje, criança com lúpus, tem gente mais velha com lúpus, tem gente na fase adulta com lúpus. O que, que desencadeia, que chave é necessária a gente desvirar para conseguir fazer um processo inverso?
Se sentir importante no mundo. A pessoa que possui o lúpus, ela precisa se sentir útil no mundo. E geralmente quando a pessoa descobre o lúpus, quando o lúpus está fluindo no corpo da pessoa ao ponto de gerar esses transtornos físicos, ela tem que mudar muito a rotina dela e ela não se sente mais útil para o mundo.
Aliás, Rafael, isso
então,
é uma coisa que...
Então, trabalhar a mente, trabalhar o emocional, para que ela consiga perceber que ela é extremamente útil e que ela pode continuar fazendo tudo.
Então,
e que ela é importante para as pessoas que amam ela.
Aí que está o X da questão. Vou aproveitar aqui a tua presença. O lúpus, assim como outras doenças autoimunes, elas fazem com que a pessoa já tinha essa questão de recolhimento interno, você já explicou.
Exato.
E aí ela fica com uma necessidade de recolhimento porque aparece ou limitação pelas dores, a pessoa não consegue se mexer, dói, então ela se encolhe, ou porque aparece escamações pela pele, manchas, e o cartão de visita normalmente é o rosto, né?
É.
Aí a pessoa quer se esconder. Então, como enfrentar? É importante numa crise sair, lidar com isso? Que dica você dá para essa questão?
Extremamente importante. Por isso que um acompanhamento emocional vai te enriquecer, vai te deixar mais forte, mais confiante. Muitas vezes o tratamento do lúpus, ele também te deixa inchado pelos remédios, enfim. Então, se você era uma pessoa que gostava de estar no meio da sociedade, no meio de amigos e aparecer, e aí daqui a pouco você aparece inchada, você não gosta, você se recolhe mais. Não. A gente precisa trabalhar esse lado emocional para que você não se sinta ali excluído Você precisa continuar interagindo, essa interação é saudável. Você precisa se sentir parte do mundo.
Rafa, uma pergunta então para fazer aqui também para você, que em 2015 também teve o caso da cantora e atriz Selena Gomez, né, que até ficou, teve uma grande repercussão, que ela também foi diagnosticada, né, com lúpus, e até em uma entrevista que ela deu depois, né, que ela já passou pelo tratamento a um programa de televisão, ela disse que ela foi muito dura com ela mesma, ela até usou a expressão egoísta, ela disse: eu fui egoísta porque eu não quis aceitar a doença, né, quando foi diagnosticada. Esse também é um processo importante, né, para fazer o tratamento da doença, aceitar, né, depois que ela é diagnosticada?
Com certeza, a gente precisa acolher tudo que nós somos. Então, se naquele momento o lúpus foi detectado, acolha ele e entenda, para que tu tá me servindo na vida? Quando tu descobre por que, que aquele sintoma, aquela doença estava te servindo para alguma coisa, tu consegue se relacionar com ela melhor e curar o motivo do qual isso estava te servindo. Então, se tu cura o motivo pelo qual essa doença estava te servindo, essa doença não tem mais importância na tua vida. Então, ela vai suavizar.
Aliás, Isa, só incluindo aqui na roda, tem vários famosos que disseram, né, que tem lúpus. A Selena Gomez é o último caso, mas tem aí também a Astrid Fontenelle, que é do Brasil, né, a jornalista.
Astrid.
É a Astrid, a Lady Gaga também, em 2010, disse que tem o Seal, que tem marcas fortes, inclusive na pele, no rosto, né, um cantor maravilhoso. O Michael Jackson, que além de ter lúpus, ele também tem vitiligo, né? Então, são vários os artistas, o Nick Cannon também, Toni Braxton. Dá para a gente entender também que essa superexposição pode ter algum relacionamento com a questão de superexposição, não conseguir lidar com tudo isso que vem, essa cobrança toda também?
Eu não sei te dizer se é a superexposição, mas a cobrança que você se coloca com você mesmo, com certeza tem a ver. Com certeza faz parte do processo emocional que venha fortalecer o lúpus.
Uhum. Então, o que a gente precisa saber de verdade? A gente já aprendeu algumas coisas aqui. É olhar para si mesmo, é não descuidar das emoções, mas às vezes a gente está sozinho. A gente tem essa sensação, né, Rafael? Eu estou sozinho no mundo. A gente está cercado de gente, tem multidões que nos seguem nas redes sociais, mas a gente se sente sozinho. Então, como é que a gente lida com isso, Rafael? Dá algumas dicas práticas, não só com a questão do lúpus. Hoje é o dia do lúpus, né?
Hoje é o dia mundial do lúpus.
Mas que a gente possa lidar com tudo isso que tem a ver com autoimune.
Bom, duas dicas que são super importantes. A primeira é se amar mais. Se olhar com uma condição de amorosidade. Não se colocar no papel de vítima. Não se fechar para você mesmo. As doenças autoimunes, elas se criam no nosso corpo. Elas acontecem no nosso corpo. A gente fica suscetível a elas, justamente porque a gente não se sente merecedor de nós mesmos. Não, a gente não se sente merecedor de amor, de amar, de ser amado. Coisas do gênero que vão enfraquecendo o nosso sistema emocional. Então, olhar pra gente com um pouquinho mais de carinho já vai fazer uma grande diferença na tua imunidade, no teu bem-estar e na forma com que você interage com a vida como um todo.
Se respeitar. Se respeitar.
E é claro, vá em auxílio, vá buscar o auxílio de um profissional que possa te ajudar a enxergar isso. Porque, como tu falou, muitas vezes é difícil a gente olhar aquilo que realmente está dentro de nós. A maioria das pessoas que eu pergunto foi: como é que você está? Eu estou bem. E aí, como é que foi a tua infância? Ah, foi tudo bem. Tudo bem. E aí tu vê que não foi tudo bem. O profissional tem essa percepção, consegue ter essa leitura. Mas a pessoa, no seu sistema de defesa, não quer olhar para aquilo. Não vai olhar para aquilo sozinha. É que nem nós. A gente, todo mundo sabe que tem aquela caixinha preta, né? Daqueles sentimentos assim que a gente prefere fingir que não tem. E a caixinha preta tá lá escondidinha. Tu vai lá botar a mão na caixinha preta sozinho? Dificilmente, porque parece que tu não tem coragem. Tu não sabe o que fazer quando tu abrir aquela caixinha. Então, quando você tem o acolhimento de um profissional que consegue te guiar nesse processo com a amorosidade, a coisa fica mais fácil e então você para de se mutilar.
Para a gente ir se encaminhando aqui também para o final, eu não posso te deixar embora, Rafael, sem te perguntar sobre a questão que envolve a mudança de tempo, né? A gente sabe que a gente está, por exemplo, quem hoje tem 40, 50, 60, mais, viveu uma realidade, viveu um cenário, ok, tudo bem. E era um cenário muito difícil, a gente tem que reconhecer, muitas vezes de ouvir coisas ruins em casa, e não era por maldade, né? A gente escutava, cala a boca, ganhava às vezes tapa na cabeça, coisas que matam.
Tapa na boca, né?
Na boca, é verdade. Era reprimido, então a gente sabe que isso gerou consequências na vida adulta. Mas hoje os desafios são outros. Os desafios, por exemplo, são de pessoas que se criam praticamente sozinhas, porque os pais têm que trabalhar muito, então é tudo muito sozinho. É muito também com aquela questão de ser rejeitado pelos grupos que vão se estabelecendo, essa rotina mais acelerada que faz com que a gente esteja o tempo inteiro se exigindo para dar mais, para ser melhor, para ser o mais bom. Então, quer dizer, são tempos diferentes. Daria para a gente fazer uma analogia de como a gente se prepara, então, para esse tempo em que a gente tem menos condições de se olhar ainda? Antes a gente era reprimido para não se olhar. E agora a gente não tem tempo para se olhar. São duas coisas diferentes, né?
Eu diria que o tempo é uma crença. Porque a gente sempre tem tempo para se olhar. A gente sempre pode se olhar. É só a gente, de fato, querer. A gente buscar esse auxílio, a gente buscar esse ancoramento em nós mesmos. A ideia do, eu não tenho tempo para me olhar, é a mesma coisa que você dizer, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. É desculpa. É desculpa da própria pessoa, porque se a gente quer, a gente encontra um tempo para a gente se olhar. Se você quer fazer alguma coisa, se você quer fazer uma determinada coisa de lazer, não importa o que seja, se você realmente quer aquilo, tu move o mundo, mas tu consegue fazer. Tu move tempo, espaço, tu otimiza o teu dia, mas tu vai conseguir. Se tua meta no final do dia é ir no cinema, não importa o que tu tem que fazer, tu vai dar um jeito de organizar todo o teu dia pra no final do dia ir no cinema. Tu arruma tempo pra você. É só refletir o que de bom você quer fazer com você mesmo nesse tempo. Se você quer usar esse tempo pra viver uma ilusão, para fomentar, para alimentar uma ilusão social sua, ou se você quer usar esse tempo para realmente se reconhecer e viver a sua vida com mais leveza na realidade.
Um dos sintomas é a falta de ar. A gente falou muito, você também falou, né, da questão da respiração. Eu fiquei aqui pensando, tem a ver também essa relação, né, do sintoma com o que a gente está sentindo, do sufocamento, se sentir sufocado. O corpo não aguenta mais e se sente sufocado.
Sim, justamente nessa questão das doenças autoimunes, principalmente no lúpus, é como se a pessoa se enclausurasse. Ela tem uma crença dentro dela que ela precisa se enclausurar. Então, o sufocamento, a falta de respiração, problemas respiratórios, estão conectados diretamente com essa crença emocional.
Bacana. Rafael, bacana não a situação, bacana a gente falar sobre isso e bacana a gente tentar entender o que acontece e que bom que a gente possa dialogar sobre isso e não varrer para debaixo do tapete,
com,
né, emocional.
Certeza.
Então, eu queria te perguntar, eu sei que você tem falado muito sobre vários assuntos nas redes sociais, tem se colocado a serviço também das pessoas, não só como atendimento, porque as pessoas podem escolher o atendimento que quiser, uma caminhada, né?
Uhum.
Acho que isso tem que ficar claro, é uma caminhada.
Com certeza.
Pode ser lá, colar, as pessoas têm que escolher aquilo que para elas faz sentido. É isso?
Isso? Com certeza. Aquilo que toca aqui no coração, com certeza. Mas o importante é você ser um canal de contribuição, né? Meu Instagram é Rafael Orso Psicoterapia. Tu pode me procurar lá no YouTube também. Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no direct do Instagram. O WhatsApp é 991394614. E com a psicoterapia, para trazer esse entendimento da verdade que está ali dentro de você e te ajudar no teu grande processo de autocura, porque a gente compreende que a chave para a cura está dentro de nós. A gente só precisa olhar de uma forma, de repente, mais amorosa para nós mesmos.
Rafael, obrigada pela tua presença, viu?
Eu que te agradeço, Beverly, mais uma vez estar aqui. A todos os ouvintes da rádio também. Fico sempre à disposição.